E aí, pessoal, olá, mais uma edição, ou a primeira edição do podcast Cromossomos com Mônica Oliveira. Oi, Mônica, beleza?
Oi, bom dia, Bruno.
Muito legal que você está aqui junto comigo. Eu admiro pra caramba o seu trabalho, você sabe disso. Né? Poucas pessoas, assim, já vamos entrando no assunto, porque aqui não tem roteiro, a gente vai fazendo o ao vivo mesmo gravado. Poucas pessoas se preocupam com política, eu acho isso um erro muito grande. E quando eu comecei a ver você fazendo transmissão, e voltei, você não vai lembrar, mas tem uns dois anos, na campanha anterior de vereador, eu pego o nome de todo mundo, e ia fazendo crítica. Você lembra de um comentário que você fez para mim?
Eu lembro do meu comentário. Eu lembro quando você fez a análise, sabe que você fazia análise dos pré-candidatos?
Sim.
E você estava fazendo das mulheres, e assim, eu fiz uma campanha em 2016 um pouco na contramão.
Muita
confusão, porque eu não apoiei um candidato, e como o material que veio do candidato veio com o rosto dele, eu banquei, colei do meu carro, aquela coisa toda. E você fez um comentário sobre isso e você até riu no comentário. Eu falei, caraca, o Bruno Orta tá falando meu nome, então assim, mas eu não lembro o que
foi. Foi ruim?
Foi ótimo.
Ah, foi bom. Porque quando a gente começa a fazer o ponto que eu quero chegar. Quando a gente começa a colocar a cara, a gente começa a fazer, vem as críticas e vem os elogios. E as críticas são muito piores, né? Se a gente não souber lidar com as críticas, a gente para o que está fazendo.
São bem pesadas.
Sim. E é difícil trabalhar com política. Porque as pessoas acham assim, ah, político e política. O político é aquela pessoa que está eleita. Ou que pretende ser eleito, ou pretende ser candidato. A política não. A política está aqui. Hoje a gente conversando, está no dia a dia, está no Lagomar. Para quem é lógico, a gente está aqui fazendo um áudio, mas estamos dentro do observatório.
Uhum.
Explica para mim, Mônica, qual é a do observatório
aqui no Lagomar? É a Observação Macaé, e a gente monitora os impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás. Né? Ausência de políticas públicas. Na verdade, não é nem ausência, porque política pública tem, ela só não é aplicada de acordo com o que deveria, para o povo e com qualidade. Então, a gente monitora a ineficiência de políticas públicas. E no nosso foco esse ano e alguns anos que já vem se passando, é o saneamento básico, a água e esgoto, que é bem deficitário, é bem complicado no Lagomar.
Eu lembro de uma promessa que eu vinha colocar água e esgoto no atual prefeito.
Com um ano.
Que era a solução da saúde de Macaé. A população que bebe água de qualidade não fica doente. Lembra disso?
Ou se tirava petróleo do fundo do mar, como não colocar água?
E assim, bem lembrado também.
E eu gosto muito de falar que as pessoas, eu não defendo nem a SEDAE e nem o governo. Não culpo só a SEDAE e não culpo só o governo. Ambos são culpados. Mas eu gosto, sempre quando eu falo sobre água, eu falo que a água não chegar em todo o Lagomar não é culpa da SEDAE. É da gestão, é do município. Nós tivemos uma obra milionária, porém uma obra muito mal feita, material de baixa qualidade. Nós temos até o setor 1 ligado. Se ligar o setor 2, os canos arrebentam, não aguentam. Como já aconteceu, a gente tinha nascente no asfalto. Então assim, a água no Lagomar não é culpa só da SEDAE. Eu gosto muito de frisar isso, as pessoas culpam muito a empresa do Estado.
Às vezes é mais fácil culpar quem está longe.
E não culpam o verdadeiro. Não dão a responsabilidade ao verdadeiro culpado.
Você me lembrou agora da CPI, Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal, que parece que saiu do papel, mas é para apurar um ente estadual. Caramba, eu fico me perguntando: abriu-se uma CPI municipal para apurar uma questão estadual. Qual a chance disso ir para frente? Qual a chance de um vereador chegar na cidade, bater palma? Eu queria informação. O vereador não tem esse poder. Isso não vai acontecer. E é o que eu falo da política. A política a gente faz aqui, no bairro.
Uhum.
E quando a gente está lá em rede social, quando a gente está falando, as pessoas acham que a gente está querendo se promover. E eu não vi isso. Por isso que estou te convidando hoje, Mônica, para a gente conversar. Porque eu não vejo esse interesse pessoal.
Não. Como eu falei, né, fora aqui a conversa, eu já moro no Macaé há muitos anos, eu moro no Lagomar há muitos anos. Eu vi esse bairro, assim, crescer muito rápido.
Foi o bairro que mais cresceu em Macaé?
sim.
Nos últimos 20 anos?
Sim, principalmente populacionalmente, né? A população, a procura pelo Lagomar, e a gente aborda muito isso aqui no trabalho.
Né? Que não, a observação?
A procura pelo Lagomar foi uma facilidade. Primeiro, o Lagomar, apesar de ser uma favela, é um bairro bem dividido. Não sei se você conhece lá para dentro.
Ele tem uma simetria nas ruas.
Muito
bem. Existe um planejamento. Isso. Né?
O Lagomar, ele era uma área sitiada. Né? Seria um lote de 5 mil metros quadrados, que seria para sítio ou empresa. E veio a ocupação por algumas pessoas, inclusive muita gente envolvida com o governo, com política anos atrás, pegaram terrenos aqui, desmembraram e venderam. Então, culpa-se muito a população do Lagomar, só invadiram. Não. Muita gente do governo, da sociedade macaense, está aqui dentro, esteve aqui dentro e ajudou muito essas pessoas a chegarem aqui e ocuparem esses lugares. Então, eu vi o Lagomar crescer, assim, muito rápido, sem estrutura nenhuma e sem demagogia nenhuma, eu falo muito isso. Não tenho medo de críticas nem pedras, eu sou apaixonada pelo bairro que eu moro. Sou favelada? Sou. Moro na favela? Moro. A favela é culpa minha? É culpa de quem mora aqui? Não. A favela é culpa de um governo omisso, de um governo corrupto, de um governo fraudulento, porque é um governo que investe milhões em uma obra que não acontece, ou quando acontece, acontece com menos da metade. Então a culpa da favela é do favelado, não é uma culpa da favela, é de um governo que não se preocupa. Quanto menos informação e quanto menos condições razoáveis de vida tiver, mais a gente consegue alimentar essas pessoas que se perpetuam no poder. Porque essas pessoas se alimentam desse povo.
Conversando com Mônica Oliveira, para quem está chegando agora e ouvindo, aí te volta a falar do envolvimento das pessoas. Tem aqui o observatório, né, a observação. Esse exemplo não multiplicou. As pessoas, às vezes, têm medo de se envolver nas causas políticas porque acham que vão sofrer algum tipo de repreensão. Eu até acredito que você sozinho não consegue mudar muita coisa. Mas quando você tem um grupo, quando você tem uma organização não governamental, no melhor sentido da palavra, eles ficam preocupados. A gente tem uma eleição chegando que vai movimentar, e eu acho que vai ser muito ruim a próxima campanha eleitoral, e as pessoas continuam com medo. Você percebe que seus amigos, que as pessoas próximas de você, Mônica, têm esse medo de se envolver ou estão cada vez procurando mais se envolver? Como é que você observa isso?
Tem muito, né? A repulsa à política, né, hoje é muito difícil, porque a gente tem hoje sinônimo de política é corrupção. Toda pessoa acha que todo político é corrupto e a gente sabe que não é bem assim. Então, trazer as pessoas para uma política ou em busca de uma política ou falar de política com uma população é muito difícil, porque eles estão muito cansados. Estão cansados de... Aí eu vou falar dentro daquilo que eu tenho conhecimento de causa, né? Que é o bairro onde eu moro. Não que eu ache que um político tenha que ser só para uma região. Um político, ele é para o município todo, trazendo para Macaé. Mas como o que eu desenvolvo, o que eu trabalho e onde eu moro, e todas as pesquisas que a gente faz são baseadas dentro do Lagomar, o povo de comunidade, o povo de favela, ele está cansado. Ele está muito cansado de falsas promessas. E ele acha que o envolvimento dele na política é uma maneira de corromper a vida dele ou dele se tornar uma pessoa persona não grata. Uhum. As pessoas não querem se envolver com política. Elas não querem. Hoje a gente tenta falar, tenta conversar. Ah, vai falar de política? Eu não quero nem ouvir o que você
acho que vai pedir voto, a primeira coisa.
Então, assim, você não consegue nem levar um esclarecimento do que é política pública. Quanto mais você levar questões de políticas partidárias, esclarecimento sobre política partidária, esclarecimento de que um povo precisa estar inserido dentro da política para que ele não possa ser enganado por pretensos candidatos ou candidatos de mandato. Então, hoje, falar de política é bem difícil.
Eu percebo, não sei se você tem a mesma leitura do que eu, Mônica, que a política aqui é ineficiente, ela acontece de maneira muito mal distribuída na cidade. E existe, até as pessoas conversam entre elas, de que o atendimento à população da ponte para cá, nós estamos no Lagomar, é um, e o atendimento à população da ponte para lá é outro. Você consegue perceber isso também?
Muito, muito. Eu vi você, né, falando sobre a história de Macaé.
Sim.
E eu já tinha escutado outras pessoas falando. Quando fizeram a ponte nova, construíram aquela ponte, que já não é mais nova há muito tempo, para unir Macaé. E assim, a leitura que a gente faz foi uma divisão. A gente tem duas Macaé. A gente tem a Macaé da ponte para lá e a gente tem a Macaé da ponte para cá. Há pouco tempo eu fiz umas lives falando sobre isso. Eu não vou nem falar em políticas públicas de necessidades básicas, que são saneamento, que é água, esgoto, segurança, educação e saúde. Eu não vou falar. Vamos falar de políticas públicas que são aquelas que podem, não fazem tanta... Não mudam tanto a vida de uma pessoa como essas que são necessárias. Cultura, esporte, lazer. A gente não tem investimento da ponte para cá. São pouquíssimos, mas muito poucos. E você tem tudo da ponte para lá. É, a gente teve um episódio do caminhão da tocha.
Uhum. Né? Pulou a barra de Macaé.
Aquele fato foi terrível, porque realmente tiveram... Saiu caravana do Lago Mar. Né? É, apesar de termos pobres, de termos favelados... somos brasileiros, né? Muitos pais incentivam seus filhos, muitas mães. Então saiu uma caravana do Lago Mar
para assistir
a passagem. E as crianças não viram a tocha passando. Teve o episódio do caminhão também, da Coca-Cola, Papai Noel, se não me engano,
do Natal, sim.
Da ponte para lá, da ponte para cá, não passou aqui. Você vê os grandes eventos. Isso a gente falando de políticas públicas que não muda muito a nossa vida. Agora, se a gente for falar de políticas públicas que são necessárias e básicas, que é saúde, que é educação, que é segurança, que é saneamento, da ponte para cá é muito complicado. Então, a gente tem duas Macaés. Realmente, a Macaé que tem a visibilidade e a Macaé que é esquecida.
Quando estoura um cano no Cavaleiros, é consertado no mesmo
correndo,
dia.
Correndo.
Para você, o mais grave é a saúde?
Para mim, o mais grave é a saúde. Mas assim, eu costumo, porque saneamento básico é saúde. Então eu não posso categorizar o saneamento, porque não tem saneamento básico, as pessoas estão doentes. Tem saneamento básico, as pessoas estão menos doentes. Mas existem outras doenças que não dependem não são vinculadas ao saneamento. Saneamento é preocupante, sim, mas a saúde é muito mais. A gente mora no quê? O Lago Mar. São hoje aproximadamente 40 mil habitantes. Eu posso te falar que, com o porto, o Lago Mar, ele dobra em menos de 30 dias essa população, com a chegada do porto, e a gente é totalmente abandonado na saúde. A gente tem uma área dentro do Lago Mar, Bruna, que são mais de 5 mil famílias que não tem cobertura do programa da saúde familiar. A gente não tem.
Apesar de ter uma unidade básica aqui na Bahia.
Não temos unidade básica.
Não tem dentro do Lago Mar.
A gente só tem posto, unidade básica, só posto.
Um postinho conhecido.
Só posto. A gente tem dois postos agora. Tem um posto que é anexo à UPA,
uhum,
e tem um posto na W18, que quando inaugurou com uma promessa de ser uma UBS. Ela não virou UBS.
Eu lembro da notícia de virar UBS, por isso ela que ficou na minha cabeça.
Ela virou ESF, era a Estratégia da Saúde da Família. E agora virou PSF, que é o Programa da Saúde Familiar. Com isso, com a extensão, o Lago Mar são 54 quilômetros. É um bairro muito grande. A Secretaria de Saúde entendeu que a quantidade de funcionários era pouca. Seria pouca para atender para a demanda do bairro. Dividiu o bairro em quatro setores, A, B, C e D.
Sim.
Tá, o setor A tem cobertura e o setor B tem cobertura, que é da UPA, Praia 1. O setor C, junto com o setor B, é coberto pelo posto da W18. O setor D não tem cobertura. O setor D, na verdade, teria que ter mais um setor, que era o setor E, mas eles não foram categorizados. Da W24 até a MPM, sentido praia, nenhuma daquelas famílias tem a cobertura da saúde no Lago Mar. A gente não pode marcar um médico ali no posto de saúde, a gente não tem a visita do agente de saúde, a gente não pode usar o posto para fazer um curativo, eles não podem. Se quiser marcar um dentista, se quiser, tem que ir no centro da cidade. Ah, mas tem a UPA. Eu convido as pessoas que venham conhecer o ambulatorial da UPA. A gente não consegue marcar, raramente consegue se marcar médico. E dentro dessa área, são mais de... Não vou te falar que são mais, mas são aproximadamente de 50 a 80 pessoas acamadas, portadoras de necessidades especiais, que o município não atende. Então a saúde é preocupante.
Essas pessoas estão sem voz.
Totalmente.
Elas não têm quem procurar. Quando o governo disponibiliza um telefone, ninguém atende. E quando atende, desloca você para um lugar que você não tem condições de acessar. Ou pela sua idade, ou pela sua condição física momentânea, ou pelo seu trabalho. As pessoas precisam trabalhar de segunda a sábado, geralmente. Então, a estratégia de atendimento à população, basicamente, é ruim.
Por isso que eu acho que a saúde é o primordial.
Qual o patrão que vai liberar o funcionário para ir fazer uma consulta ou marcar uma consulta? Ninguém vai liberar. E o governo não se mexe. Esse governo, outros governos, e se o próximo não se mexer também, a gente vai ter que criticar da mesma forma. Aí, Mônica, eu vou voltar a um outro assunto. As críticas em redes sociais que a gente procura levar e procura promover não são gratuitas. Como a gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente não está aqui para falar mal dos outros. Estamos aqui para criticar. E criticar fatos. Eu nunca vi você, em nenhum momento, atacar a vida pessoal de ninguém.
Nem gosto disso.
Eu acho isso fantástico. É a parte que eu me identifico. Não misturar as coisas. E é difícil. Eu vi algumas outras pessoas tentando fazer lives, tentando fazer alguma coisa, e todos eles desistiram. Ou fazer seus programinhas de televisão gravados, os blogs da cidade, todos tentam e não conseguem. Eu percebo que você tem uma força. O que você consegue trazer assim, de resultado? O que você observa com as suas transmissões, a sua atuação política e social tem produzido de resultado? Qual satisfação você tem te trazido?
A minha maior satisfação é poder falar assim, eu não me corrompi até hoje. Essa é a minha maior satisfação. Não querendo, eu tenho um amigo que ele fala muito assim, nos analisar é muito complicado, né? Falar da gente é muito complicado. Mas a gente precisa, às vezes, exaltar alguns pontos que a gente encontra positivo. Eu tenho um ponto negativo, como todo mundo tem, mas eu acho que o maior ponto positivo que eu tenho é justamente não me corromper a esse sistema. Por isso que nas minhas lives eu sempre falo, o sistema é forte, mas a gente só se enverga para ele se a gente quiser. Então, esse é o maior ponto, é de estar na rua e não é o reconhecimento físico que me dá satisfação. É o reconhecimento em busca de um favorecimento para um coletivo. E todas as vezes que eu encontro alguém na rua e que fala sobre as nossas lives e que fala, poxa, eu te sigo, cara, eu fui lá na Secretaria de Obra porque você falou que não era para eu procurar o vereador. E não é que eu consegui que trocasse a lâmpada da minha rua. Então isso é muito importante para mim. Porque a gente sabe qual é o real papel do vereador. E hoje a gente tem muito isso, né, vereador?
Isso foi desvirtuado.
O vereador hoje faz um papel de secretário. Eu costumo dizer que a gente tem 17 vereadores que trabalham para um secretário, né? E então, quando ouvir isso, que você está dando um caminho... Porque a gente não tem mandato, a gente não tem dinheiro para poder, como muitos fazem, né, executar aquele serviço. A gente não tem a caneta na mão para assinar os ofícios ou os requerimentos. O que a gente tem é buscar conhecimento e dividir esse conhecimento. Você falou muito hoje, né, sobre esquerda, mas a gente sabe, o Paulo Freire ele fala muito assim, que a informação, não vou saber falar bem correto, mas...
Mas a intenção.
O governo, o que ele não quer é que o povo tenha um esclarecimento de... ou conhecimento, ou que informações cheguem ao povo. Então, adquirir essas informações e dividir com a população tem deixado muito satisfeita, porque eu não tenho como falar com 200 pessoas no mesmo dia.
Sim.
Né? Mas eu tenho como falar pela live. E ainda que ali na hora eu não vá ter 200 pessoas assistindo, eu sei que com o decorrer da semana, outras pessoas vão assistir. Então, mas será que então... Então eu não preciso pedir para o vereador, nem para o assessor do vereador? Ah, então peraí que eu vou lá na secretaria e eu vou pedir, porque eu tenho direito. Então, esses alcances é que tem me motivado. As pedradas vêm, é óbvio que vêm, né? As diretas, as indiretas, as insinuações de ameaças. Muito. Só que eu acho que eu falo bastante e eu concordo com isso. A verdade, a mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não aparece. E assim, eu posso te dizer que muitos falam mal de mim, e isso vai ser só o nosso tema da live. E o que eu tenho para falar para as pessoas, todas as vezes que falarem mal de mim para você, pergunta o que, que eu não pude fazer, ou o que, que eu não aceitei receber. Uhum. Se ele conseguir te responder, ok, se ele não conseguir, venha a mim que eu te esclareço.
Fala comigo, né?
Então assim, e é essa satisfação que essas transmissões, a internet, é isso aí que me traz.
As pessoas, Mônica, não sabem a força que tem.
Não sabem.
Não sabe que se 5 pessoas pararem na frente de um vereador e cobrar dele, ele vai ter que atender. E esse distanciamento é muito bom para ele. Quando eu boto a Câmara Municipal fora da cidade, fica muito bom para eles, fica muito fácil. Um sonho que eu tenho em ver, e de repente é uma bola para a gente se pensar, é um projeto de lei de iniciativa popular. Ninguém nunca fez em Macaé. E a gente não precisa muito, Mônica. 5 mil assinaturas. Eu queria ver um vereador, um prefeito, que negasse, que vetasse um projeto de iniciativa popular. Acho que a gente pode... É esse trabalho de conversar com as pessoas, de esclarecer elas, que a gente pode chegar a um nível democrático tão grande.
É, eu acho assim, hoje, a representação no legislativo que a gente tem...
Você está feliz com ela?
Não. Nem um pouco. Nem um pouco. É, a gente tem uma representação no legislativo que, por interesses, né, que a gente sabe, cargos, comissionados, secretaria, se vendeu a um governo e esqueceu as promessas que fez para o povo. Por isso que eu acho que qualquer proposta como essa na Câmara, ela é muito difícil de passar. E a gente já sabe, esses antigos, né, os vereadores que estão se perpetuando no poder, o próprio Paulo Antunes falou em sessão que ele vai fazer 30 anos de mandato. Eu sou totalmente contra isso. A política, eu sou totalmente contra.
Você acha que não deveria ter reeleição?
Eu acho que não. Eu acho que para
nenhum cargo.
Eu acho que vereador deveria ser igual prefeito, 2 mandatos, igual é presidente. Eu acho que não deveria ter mais do que isso. E assim, eu busco muito as pessoas que ainda me escutam que apresentem projetos como esse, que, né? Só que isso tem que vir, isso não parte do município, isso é uma mudança de lei muito grande. Mas escrever essa história pode começar no nosso município. Só que eles não querem, porque eles querem se perpetuar no poder. Enquanto a gente tiver políticos que vê da política uma maneira de ficar rico, como alguns têm, e outros que já são ricos, mas que querem o poder pelo poder, sem medir o que vai acontecer para eles terem esse poder, a gente não vai ter aprovação de propostas como essas. Mas eu acho que a gente, nós que não temos mandato, nós que não temos poder, nós que não temos força, nós podemos reescrever essa história. E reescrever essa história como? Renovando o legislativo. A maior decepção política para mim em Macaé...
Eu ia te fazer essa pergunta.
Foi a renovação de Macaé, que não aconteceu. A gente não teve renovação. A gente colocou pessoas ali dentro com propostas de renovação, mas que, na verdade, almejavam poder e enriquecimento. Não estavam ali com o propósito de que eu sou povo e eu preciso legislar para um povo. As pessoas falam assim, quem se mistura com porco, farelo, come? Não. Eu posso estar no covil das cobras, mas eu consigo não ser picada por elas. O dia, Bruna, que a gente tiver um representante no legislativo, independente dele ser governo ou não, que a gente tiver representantes no executivo, que levem para dentro da casa de vereadores o povo, a história política de Macaé começa a mudar. O problema é que eles entram e eles querem isso, o distanciamento do povo. Eles não querem que o povo saiba o que eles estão fazendo. Vixe o horário da nossa sessão, Bruno.
Sim, é horrível. A pior coisa que tem é você 10 horas da manhã, quando começa às 10.
Eu só posso assistir online, porque eu trabalho.
A gente precisa trabalhar, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam comer. Ninguém vive de política. Quem vive de política está errado. Está no caminho errado da política.
Está na contramão do que é certo.
Do que é se fazer realmente. Não essa politicagem que você acabou de descrever muito bem. Mas a política é a gente caminhar juntos. A política é ouvir todo mundo e ver o que é melhor para todos, se não melhor para alguns. Está otimista para o ano que vem?
Não. Não. Ainda eu estou vendo, os mesmos nomes ressurgirem. Alguns nomes novos. Cara, quem sou eu para falar de política?
Não, nós somos, né, muito importantes.
Não, assim, para ensinar política para alguém. Mas eu vejo nomes novos aparecendo, mas estão se perdendo com muitas postagens que estão fazendo. Indo para essa área do pessoal e não do político. É, a vida pessoal dos vereadores não me interessa.
A Mônica, o que você falou, a gente precisa dar exemplo, precisa mostrar como se faz. Porque senão as pessoas vão continuar seguindo os exemplos antigos.
Isso é feio.
Que invariavelmente são ruins.
É, isso é feio. É, eu vejo, tem gente nova que tá nesse caminho e está se perdendo com essas pessoas. Elas estão copiando pessoas que já trabalhavam nessa linha, faziam política nessa linha, e que a gente sabe que quando chegar lá no final, eles vão abrir, eles vão, por favorecimento, vão deixar para trás a proposta de uma campanha. E é muito chato ver essas pessoas, esses novos nomes que estão aparecendo. Algumas pessoas que eu tenho liberdade, eu até vou no privado, converso, pô, não pega essa linha não, a vida pessoal do cara não interessa pra gente. Sabe, o que ele faz da vida dele, familiar, o que ele deixa de ser, não nos interessa. Interessa pra gente o que ele é como político. Não entra nessa porque tá indo na contramão. Por isso que eu acho que eu não tenho muitas perspectivas boas para 2020. Mas eu acho que para os que lá estão, vai ficar um pouquinho difícil.
Acredita numa renovação? De pelo menos de nomes?
Pouca, bem pouca. Eu acredito que a gente tem um ano ainda.
Para iniciar uma campanha da vereadora de fato.
Então eu acho que para os nomes que estão surgindo novos, de antemão já vou te dizer, eu não coloquei meu nome ainda como pré, não sei. Muita gente me pergunta isso, não sei.
Mas se por acaso você vier, vamos ter uma outra conversa já com outra intenção, já vou te adiantando.
Tá. E assim, a gente tem um ano, então esses pré-candidatos, a primeira coisa que eles precisam fazer é levar informação para a população. Levar informação da política de Macaé. Eu tenho visto muita gente falar sobre propostas. Todo mundo tem que apresentar suas propostas, sim. Esse momento não é o momento de apresentar propostas. Esse momento é o momento de falar da política de Macaé. É levar para a população por que que Macaé hoje está assim.
Entender o passado, poder projetar um futuro melhor.
Isso. Porque não se pode fazer política ainda. Porque os novos candidatos, porque esses vereadores de mandato estão falando muito sobre isso. Estão cobrando a renovação, propostas. Gente, isso é uma armadilha. É uma armadilha para o cara chegar numa rede social, ou seja lá onde for. Não, porque se eu for vereador, eu vou fazer. Os de mandato estão provocando os que estão aparecendo a fazer política extratemporânea, não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado. Esse momento não é o momento de apresentar proposta. Esse momento é o momento de apresentar o cenário político de Macaé.
Pensar Macaé.
E esclarecer a população.
Nós temos um potencial como cidade impressionante.
Muito.
E a gente desperdiça dinheiro, tempo, talento. E eu fico feliz porque alguns talentos não são desperdiçados como você. Por isso, eu te chamei para conversar hoje. Para a gente terminar já, né, conversa poderia durar quatro horas
para
a gente ir embora. Mas a intenção aqui é ficar dentro de uma hora, no máximo, para as pessoas ouvirem com tranquilidade. Então, vamos despedir. Queria que você falasse o que você tiver afim de falar.
Bruno, foi um prazer te conhecer.
Igualmente.
Né? É, assim.
E o café estava maravilhoso.
Tem mais ali pra gente tomar.
Muito
e olha, não é, esse café não é café do município. Ó. É esse café, aquele café puro. Não é aquele cafezinho.
Por isso estava tão gostoso.
Então, assim, sou sua fã, né?
Somos fãs. Não
preciso falar, te acompanha. Posso falar que você foi o meu inspirador.
A entrevistada aqui é você,
tá?
Foi eu.
Mas o meu inspirador de utilizar as ferramentas de comunicação popular, porque a internet é uma ferramenta de comunicação popular, e utilizar de uma maneira correta. É óbvio que ao longo dos anos a gente precisa se moldar, e muita coisa eu também preciso me moldar, eu preciso consertar, mas isso é o tempo, o aprendizado, o tempo traz pra gente. Eu amo essa cidade, fiquei feliz porque eu recebi o título de cidadã macaense esse ano.
Parabéns.
Foi uma indicação do vereador Robson Oliveira. que eu até fiquei surpresa realmente, porque eu falo que eu não tenho vereador de estimação, eu não penduro vereador no meu chaveiro, vereador é meu representante, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, quando a gente tem que criticar, a gente critica, que esse é o nosso papel. Então, quando ele me falou que tinha indicado meu nome, achei que não passaria na votação, passou, fiquei surpresa, ganhei o título, já era cidadã de coração, macaense de coração. Quando vem o título, melhor ainda, eu amo essa cidade, como eu te falei, né, fora a nossa conversa aqui, essa cidade eu vim para cá há muitos anos e amo esse lugar, meus filhos cresceram aqui, o que eu conquistei na minha vida, eu conquistei aqui. E hoje, o hino de Macaé me emociona, eu choro.
É muito bonito.
Muito com o hino de Macaé. E ver a princesinha do Atlântico sendo tratada de uma maneira tão despreocupada e sem interesses, isso nos traz revolta, muitas revoltas, muitos questionamentos, né? A gente ouviu há pouco tempo um representante do Legislativo falar que quem não mora em Macaé tinha que ir embora. Mas a gente vê tanta gente que é macaense, que é representante do povo e que não dá o devido valor nessa cidade. Então, o que eu mais espero é que em 2020 os nossos representantes eleitos, principalmente esses que não tiveram ainda a chance de estar lá, é que olhem Macaé como uma princesa, com que ela realmente seja a princesa de todos nós.
Se não olharem, vamos cobrar deles.
Vamos cobrar deles. E é isso que eu espero. E uma boa sorte para todos nós.
Muito obrigado, Mônica. Fiquei muito feliz. Entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Espero poder continuar conversando e tendo prazer da sua amizade.
Também.